Nós vamos entrar aqui no capítulo 10. Concluindo esse capítulo, nós vamos mostrar uma mensagem aqui do Emmanuel para que nós façamos uma avaliação. Mas o interessante é que nós temos nesse capítulo o perdão como tônica. Nós falamos a respeito do perdão numa reunião anterior, sem ser a última, a penúltima, onde nós analisamos que nós devemos buscar a todo momento o perdão, porque ele vai fazer com que nós nos sintamos muito melhores. E aí nós mostramos problemas de ordem física. E aqui nessa mensagem, Emmanuel, no livro Perante Jesus, ele nos relata do ofendido. Vejamos uma análise interessante para que possamos avaliar. Olha o que ele nos coloca. Em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. Então, olha bem o que ele está nos colocando. Quem recebe a ofensa está num significativo momento. O que significa dizer que nós, quando somos agredidos, quando somos ofendidos, a vida está nos possibilitando, no mínimo, uma aferição, uma avaliação do que nós somos e em que patamar nós nos encontramos. Então, é um significativo momento, quando nos fala Paulo de Tarso, nesse mesmo capítulo, em uma mensagem, que ele diz o seguinte: quando eu sou agredido por um inimigo e sou capaz de perdoar a esse inimigo, em verdade eu estou perdoando a mim mesmo. Olha bem o que ele disse: nós não temos inimigos gratuitos, nós plantamos e disseminamos discórdias, nós criamos problemas ao longo do tempo. Esse inimigo que eu acho que é gratuito, outrora foi prejudicado por nós mesmos, e nós nos reencontramos. E quando eu sou capaz de perdoá-lo, eu estou perdoando a mim mesmo. Por quê? Porque é dessa forma que a nossa consciência analisa. Quando a gente age de forma errônea, nós estabelecemos, como nos fala Emmanuel, um estigma da culpa. E que nós e vai nos acompanhar até o instante que nós formos capazes de perdoar. Quando nós perdoamos a um amigo, nós estamos demonstrando a amizade que temos para com ele. E não é tão simples perdoarmos um amigo, porque a gente nem acha que ficou ofendido. Então vejamos bem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho em relação aos pais, o patrão em relação ao empregado e vice-versa. Então, o pai espera do filho determinadas condutas, que nem sempre ele é capaz de ter. Ele é um espírito, ele tem a sua maneira de agir. Nós podemos orientá-lo, vamos ajudá-lo, mas chega um instante que ele tem a maturidade. Ele vai seguir a vida segundo as suas próprias opções. E nós precisamos, a partir daí, não criar uma aflição. Não criar um problema, porque a partir daí eu estou criando o quê? Uma relação com ele em que eu não achei, mas eu fiquei magoado. Eu não aceitei a opção dele. Isso é não perdoar. Isso é não dar ao outro liberdade. E assim nós fazemos em relação ao cônjuge, e assim nós fazemos em relação ao patrão, ao empregado. Então nós não temos uma relação igualitária. Nós não aceitamos o outro como ele é. Ah, mas ele está agindo. Se ele está criando problemas, é uma outra coisa. Mas se ele está fazendo opções pessoais, eu preciso aceitá-lo. Então, outra coisa que nos fala Paulo de Tarso nessa mensagem: quando nós somos capazes de perdoar a terceiros, pessoas no nosso convívio, ou melhor, que nós não temos convívio, que nos agridem, seja na via pública, seja no trabalho, seja em qualquer circunstância, eu estou mostrando que ocorreu o quê? Melhoria. Então, voltando aqui, nós estamos num significativo momento da nossa vida espiritual, para demonstrar se perdoamos a nós mesmos, se perdoamos, mostramos amizade, se perdoamos e mostramos que estamos melhores. Então, é importante aferir isso. E ele continua nessa mensagem: aquele que é ofendido dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Desfazer as trevas dos gestos impensados. É dessa forma que nós temos que ver a agressão. Quem está agredindo não está bem. Quem está agredindo, quem está ofendendo, quem está caluniando, está agora agindo de maneira trevosa. E é um gesto em que muitas vezes ele está mergulhado em emoções inferiores. Entendamos isso, eu posso desfazer, porque senão eu vou alastrar esse desequilíbrio. Eu vou atingir pessoas, imaginemos um terceiro buzinando na rua, me agredindo e me falando impropérios e eu ficando irritado. Eu posso, a partir daí, alastrar esse desequilíbrio no meu trabalho, na minha família, no meu convívio pessoal com outras pessoas, fazendo com que muitas pessoas agora sintam esse desequilíbrio. Ele não está bem. Ele não é dessa forma. Ou isso passa a ser constante, perdurando, permanente. Então, gestos impensados, trevosos, precisam ter de nós perdão. A agressão merece de nós uma melhor consideração. Mas ele continua a nos colocar nessa mensagem. O ofendido guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. Olha que interessante o que ele coloca aqui. Ele guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia. As pessoas não têm noção disso. Nós vemos nas nossas reuniões mediúnicas, é nos relatado, espíritos que foram de alguma forma atingidos, tinham e viviam num núcleo familiar, tinham pessoas ao seu derredor, se sentiram agredidos e foram agora ser justiceiros, e foram agora perseguir e prejudicar, se esqueceram do grupo em que eles estavam. E ficam séculos ligados a espíritos vingadores, a espíritos inferiores. Por quê? Porque não entenderam que a atitude do perdão iria preservar essa harmonia, iria preservar essa coesão. Ah, mas se todos ficarem ofendidos no grupo familiar, essa coesão não tem harmonia. Se todos ficarem de forma inferior, querendo repudiar, revidar, essa coesão que existe, mas ela é inferior, ela é nefasta, ela não preserva o grupo. Ela faz com que o grupo fique infectado, o grupo fique doente, o grupo fique com problemas. Então, para que nós tenhamos harmonia e vençamos, entendamos isso. Espíritos, então, veja bem, viviam num grupo, foram prejudicados por alguém, esqueceram-se do grupo, foram agora prejudicar, como se aquele que prejudicou-nos é mais importante do que o grupo que ele pertencia. Ele quis fazer o quê? Justiça para preservar o grupo e esqueceu-se do grupo na sequência. Se fez-se um vingador. E é isso que ocorre. A pessoa esqueceu que ela integra um grupo. Um grupo familiar, um grupo de trabalho, um grupo de pessoas que se identificam. Então, é fundamental nós entendermos isso. Então, nós estamos dizendo de coisas que são profundas. Olha o que ele continua a nos dizer, Emmanuel. Conserva, quem é ofendido, conserva as rédeas da defesa, de quanto lhes usufruem a amizade, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas. Ou seja, eu posso ter as rédeas da defesa. Imaginemos que eu fui agredido, o grupo que eu pertenço ficou sabendo, mas eu fui capaz de mostrar a eles. Meus irmãos, meus amigos, nós temos que entender que aquelas pessoas que ali estavam não estavam corretas, não estavam agindo no bem, tinham inferiores negativos, eram uma cilada das trevas, queriam nos prejudicar, era um processo de reacerto, nós precisávamos passar por isso. Então, nós temos as rédeas da defesa para que não façamos com que essas reações por parte de alguns, porque às vezes alguns são ainda o quê? Incapazes, querem mostrar lealdade num grupo inferior, num grupo de asseclas inferiores. Mostrar lealdade é agir no mal para que o chefe veja, para que o chefe dê a ele uma importância maior. Num grupo espiritual elevado, é evitar essas reações negativas, é evitar essas reações inconvenientes, que quebram a harmonia, que criam problemas. Então nós estamos mostrando o seguinte: nós temos um dever em relação às pessoas com as quais convivemos, nós temos um dever no, na família em que nós estamos, de mantermos o quê? Pacificado o ambiente. Isso é fundamental. Nós não podemos nos esquecer disso. Olha outra proposição de Emmanuel, na mesma mensagem. Efetivamente, ele pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que ele acolhe as agressões. Isso aqui é fundamental. Eu me senti injustiçado, não vou me igualar a ele. Vou mostrar compreensão, vou mostrar entendimento, vou mostrar bondade. Ah, mas é muito difícil. Claro que é. A gente chega a se sentir o orgulho ferido. Mas eu não merecia, isso não está correto. Pare por aí, respire, ore, repense a vida. Será que existem proposições e razões ao acaso, aleatórias na nossa vida? Não. Existem casos que se concretizam, relacionamentos que se reinsetam. Por quê? Porque outrora não foram bons. Outrora não estavam sendo convenientes. Então, é fundamental nós entendermos, usar a bondade é entender o seguinte: eu não passei ao acaso por aquele processo. Buscar o entendimento é isso, e a bondade é: Deus está no leme do processo. Ah, eu quero justiça, isso não é bondade. Eu quero justiça, isso não é entendimento. A justiça se fará. A justiça divina sempre se fará. Eu não preciso compactuar disso. Eu preciso agora estar melhor, compreender as infelicitações. Tudo isso é para o ofendido. E o ofensor? O ofensor, se o fizer, passa a ser uma pessoa com problemas. Então nós vemos que, nos continua Emmanuel, consegue beneficiar-se o ofensor, resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. Se nós formos capazes do perdão, nós estamos imunizando o nosso coração contra revide ou violência. Revide é mostrar que aquilo que eu não compactuava, eu ajo igual ou até pior. Se eu não concordava, por que que eu vou revidar? Se eu não concordava, por que que eu vou agora demonstrar ao outro que eu faria igual ou até pior? O não concordar é mostrar que nós entendemos, nós, no primeiro momento, até ficamos magoados, ressentidos, mas no segundo momento começamos a compreender melhor. E compreender melhor é não revidar, não usar de artifícios violentos, porque senão a gente passa a ser uma pessoa violenta no trato pessoal. E aí passa a justificar isso. Ah, todo mundo age assim, todo mundo está se mantendo na vida por quê? Porque está recebendo bombardeios e ele tem que se vencer aqueles problemas, ele tem que se situar. Não é isso, é imunizarmos-nos. Imunizarmos-nos contra o mal. O mal não tem vida, a não ser que nós deemos a ele vida. O mal é uma criação fictícia do homem, não é uma criação de Deus. O mal é uma criação humana, tem dias contados, mas nós iremos agora ter uma trajetória difícil para criarmos um novo postulado, uma nova senda, um novo caminho que nós palmilhamos errado. Olha o que nos fala Emmanuel ainda. Entretanto, somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário. Nós não teremos paz na nossa casa, nós não teremos paz no nosso trabalho, nós não teremos paz no nosso coração se nós não formos capazes de perdoar o mal, de esquecer o mal, de perdoar o adversário. Porque, na verdade, é alguém que nos está trazendo uma oportunidade, no mínimo de reavaliação, no mínimo disso. Olha que interessante quando nós somos deparados por circunstâncias e as pessoas não se dão ao direito de pensar. Certa feita, uma senhora foi ao Chico Xavier, de nome Célia, que morava em Pedro Leopoldo. E ela chegou lá, o filhinho dela estava andando com a babá e caiu e bateu a cabeça. Foi um leve arranhão, aparentemente, foi à Santa Casa da localidade, foi tratado, mas 3 dias depois ele teve uma convulsão e veio a desencarnar. Essa mulher junto à babá, aparentemente ela havia perdoado. Ela tinha um relacionamento tranquilo, ela entendia a doutrina espírita, mas passado um tempo ela foi até o Chico. E o Chico disse a ela: você está se gabando da tua atitude de perdão? Lembre-se do que eu vou falar. O teu filho tinha um problema perispiritual de aneurisma. Ele sofreria uma ruptura. Ele teria o problema com você e com o seu marido. Só que vocês não iriam conseguir viver após isso. Vocês teriam um complexo de culpa que iriam acompanhá-los. E o que está sendo evitado? Foi evitado um mal maior para com vocês. Graças a Deus não ocorreu com vocês. Ela, pura e simplesmente, não foi desleixada, não. O fato ocorreria. Então não fique gabando-se do perdão que você fez. Você foi beneficiada para que pudesse ter uma vida a partir daí sem complexos. Então vejamos o que ele nos coloca. Não é pura e simplesmente perdoar, agradecer ao problema que nos aparece, porque é uma oportunidade de avaliação. É uma oportunidade de nós mostrarmos a nós mesmos: estamos melhores? Estamos mais maduros? Podemos seguir adiante? Então, é com essa visão que a doutrina espírita vem mostrar que o perdão é fundamental. Irmos em busca do perdão, perdoarmos a todo instante. Um outro caso significativo: existia à época de Chico Xavier em Uberaba um empenho de fazendas, ou seja, a pessoa ia lá empenhar a venda para o governo. E aí teve um período em que as pessoas poderiam fazer esse empenho de vendas para que os produtos da fazenda fossem comprados pelo governo. E o Chico trabalhava no Ministério da Agricultura. O prazo tinha se expirado, tinha acabado. O rapaz chegou, o fazendeiro muito rico de Uberaba, 3 dias depois do prazo, e foi falar ao Chico que ele precisava que aquilo ocorresse. E o Chico precisava assinar. O Chico falou: não posso. Além de ter sido encaminhada, mas Chico, você é uma autoridade, ninguém vai falar contra você. Por isso mesmo que eu não posso. As pessoas me respeitam pela minha idoneidade. Eu não posso fazer isso. O rapaz foi bufando embora. E quando Chico se encontrava com ele nas ruas de Uberaba, ele virava a cara, ele não cumprimentava o Chico. E o Chico foi ficando com o coração dolorido. E o Chico foi à casa desse fazendeiro, bateu a porta, falou com o seu empregado. O empregado falou: ele não vai recebê-lo. Não fale quem é, o Chico disse. Não fale quem é. Fale que eu quero conversar com ele, que uma pessoa está aqui. O empregado não falou, chamou o fazendeiro. O fazendeiro se aproxima do Chico. Falou: Chico, o que você está fazendo aqui? Eu não quero conversar com você. Eu não lhe perdoo. E aí o Chico disse: sabe, o Natal está se aproximando e eu preciso do teu perdão. É muito importante para a minha vida. Eu não tenho estado bem comigo mesmo. Eu sei que você achou que eu prejudiquei. Me perdoe em nome de Jesus. E o rapaz foi saindo, ele falou: mas pelo amor de Deus, repense isso que você faz. E aí o rapaz voltou e falou: muito bem, você veio pedir perdão com humildade ou como um sem vergonha? Ele falou: humildade eu nunca tive. Eu sou um homem muito que se acha mais do que eu sou. Eu vim aqui como um sem vergonha. E o fazendeiro falou: como um sem vergonha, eu perdoo. Como um sem vergonha, você está perdoado. Então, que nós entendamos a humildade necessária que nós precisamos ter. Vamos em busca do perdão, mas vamos perdoar as pessoas. Vamos libertarmos-nos, mas vamos também libertar a cada uma delas. Que nós pensemos nisso, porque isso nos dará sanidade e equilíbrio. Afinal de contas, como conclui Emmanuel aqui, ó, nós seremos doentes da alma se nós não perdoarmos. Doentes da alma. Isso irá nos acompanhar por muito tempo. Que Deus ampare a todos nós.